Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
Muito bom dia, caros ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao programa que vai colocar você por dentro dos principais assuntos semanais do Tribunal de Contas do Amazonas. É isso mesmo, é o Falando de Contas na sua Rádio Câmara Manaus 105.5 FM, ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Câmara Manaus, na sede da Câmara Municipal de Manaus. Eu sou Pedro Souza, ao meu lado está Giovana Félix, temos também o apoio de Teovino Gomes na operação do programa. Bom dia, Giovana.
Bom dia, Pedro. Retornamos para mais uma edição do Falando de Contas, trazendo os principais assuntos que fizeram parte da semana da Corte de Contas do Amazonas.
Exatamente, Giovana, e lembrando que a partir de agora o Falando de Contas é toda sexta-feira, então já sabem, né? Se prepare para começar o final de semana bem informados.
Vamos explorar os relatórios, decisões e pautas mais importantes do Tribunal de Contas do Amazonas, trazendo análises, entrevistas e tudo que você precisa saber sobre a fiscalização e controle dos recursos públicos do nosso estado.
Gostaria de mandar um abraço ao presidente do Legislativo, o vereador Caio André, que disponibilizou e disponibiliza um espaço na grade da Rádio Câmara Manaus para o Falando de Contas.
Exatamente. E agradecemos também ao diretor de comunicação do TCE, jornalista Elvis Chaves, e também a jornalista Camila Carvalho, que seleciona as pautas que você ouve semanalmente conosco.
Neste espaço, divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas Públicas e do Ministério Público de Contas.
Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, no endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
Exatamente. Inclusive, vale destacar que os nossos ouvintes podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, TikTok, no Flickr e também no YouTube, onde fazemos as transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
Além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia ao TCE.
É, e não precisa nem se identificar, a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
Exatamente, Pedro. Vamos agora às notícias da semana.
Tribunal de Contas do Amazonas lança ferramenta com tecnologia do chat GPT para instruções processuais.
Diretoria de Saúde do TCE Amazonas realiza evento de conscientização sobre Novembro Azul para servidores e colaboradores.
Quatro gestores são multados pelo Tribunal de Contas durante a semana.
TCE Amazonas determina que ex-gestores do ProUrbis devolvam 22 milhões aos cofres públicos.
Seminário da Primeira Infância do Tribunal de Contas do Amazonas é citado em artigo nacional sobre políticas públicas.
Conselheiros definem presidências e composições das câmaras do TCE Amazonas.
E daqui a pouquinho conversaremos com o diretor de Inteligência Artificial do Tribunal de Contas do Amazonas, Dr. Arlesson Anjos.
Exatamente. Ele vai conversar conosco sobre o setor, novidade tecnológica da Corte de Contas e também do lançamento da ferramenta com tecnologia do chat GPT para instruções processuais. Mas agora vamos a um rápido intervalo e voltamos já já.
Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe. No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados, além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do pleno. Acesse tce.am.gov.br.
Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no Tribunal. Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
E você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio Câmara Manaus, com transmissão ao vivo pela 105.5 FM.
Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicacao@tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301-8180. Sua sugestão pode virar notícia no Falando de Contas.
Exatamente, é sempre bom contar com a sua audiência, mas agora vamos ao nosso boletim de notícias. Tribunal de Contas do Amazonas lança ferramenta com tecnologia do ChatGPT para instruções processuais.
Aderindo ao uso da inteligência artificial para aumento da produtividade, a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Amazonas lançou a versão piloto do ChatTCE, ferramenta que utiliza a tecnologia do ChatGPT para responder de forma automatizada questões relacionadas a processos. A ferramenta foi elaborada por meio da Diretoria de Inteligência Artificial do TCE Amazonas, setor criado em 2023 na Corte de Contas para acompanhar os avanços tecnológicos nas áreas das inteligências artificiais em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas. Além do ChatTCE, a CETIM também apresentou aos servidores do controle externo novos painéis analíticos que visam avançar no controle de dados, proporcionando maior transparência com auditorias e controle qualificado. Os painéis apresentam a atuação das unidades gestoras e o ranking de inadimplência dessas unidades, proporcionando avanço na auditoria de dados. Além desses, também foi criado um painel de fornecedores, capaz de apresentar ranking de valores pagos a cada fornecedor público, quantidade de municípios atendidos por cada um e número total de licitações realizadas. O ChatTCE tem uma tecnologia semelhante ao ChatGPT, ferramenta mundialmente conhecida por dialogar com o usuário por meio de inteligência artificial, fornecendo informações com base nos dados adquiridos por meio da internet. No âmbito da Corte de Contas, o ChatTCE utiliza como base de dados processos julgados, fornecendo informações precisas aos servidores para auxiliar em novas instruções processuais. A ferramenta é exclusiva para uso interno dos servidores que atuam em instrução processual. Nela, poderão ser feitas perguntas sobre processos específicos, tipos de documentos em diferentes exercícios, comparação de documentos de unidades diferentes em um mesmo contexto e elaboração de documentos.
Diretoria de Saúde do Tribunal de Contas do Amazonas realiza evento de conscientização sobre Novembro Azul para servidores e colaboradores.
No mês dedicado à conscientização sobre a saúde masculina, a Diretoria de Saúde do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas promoveu um evento especial para seus servidores, estagiários e terceirizados, abordando temas fundamentais relacionados ao Novembro Azul. O evento contou com a participação de palestrantes renomados na área da saúde, trazendo abordagens específicas sobre a saúde do homem. O Dr. Jorge Lins, cirurgião e uro-oncologista com subespecialidade em cirurgia robótica e laparoscopia, abordou a temática Saúde do Homem, ressaltando a relevância da prevenção e do acompanhamento médico regular, especialmente em relação ao câncer de próstata. Já o doutor em endodontia e especialista em saúde coletiva, Carlos Alberto de Salles Júnior, apresentou uma palestra com o tema Atenção à Saúde Bucal do Homem, Fatores de Risco e Prevenção. O objetivo foi destacar a importância da saúde bucal como parte integrante do cuidado geral com o corpo masculino. O Novembro Azul é uma campanha mundial que busca alertar os homens sobre a importância de cuidar da saúde, tanto do corpo quanto da mente. O foco principal é a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, uma das principais causas de mortalidade masculina. A iniciativa da Diretoria da Saúde, em parceria com o Departamento Odontológico do TCE Amazonas, buscou proporcionar conhecimento e esclarecimentos aos colaboradores da instituição, visando a promoção de hábitos saudáveis e a conscientização sobre a importância de cuidar da saúde masculina. O uro-oncologista Jorge Lins destacou a importância de quebrar tabus relacionados à saúde masculina. No campo da saúde bucal, o Dr. Carlos Alberto Salles Jr. afirmou a importância do cuidado com as condições bucais na prevenção às doenças, como o câncer na região.
Quatro gestores são multados pelo TCE Amazonas durante sessão plenária da última terça-feira.
Quatro gestores provenientes de três diferentes processos foram multados pelo Tribunal de Contas do Amazonas durante a 41ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Somadas as multas, chegam ao total de R$ 46 mil reais e podem ser pagas em até 30 dias, prazo também estabelecido para que os gestores possam recorrer da decisão do Tribunal Pleno. A sessão foi a penúltima com condução do conselheiro-presidente Érico Desterro, que finaliza sua gestão no dia 30 de novembro. Antes, no dia 27, será realizada a 42ª sessão ordinária. Ao todo, 56 processos foram julgados na sessão. Entre os processos julgados que resultam em multas, está uma representação interposta pelo Ministério Público de Contas contra a Prefeitura de Ipixuna, com aplicação de R$ 13.600 em multa à prefeita Maria Oliveira por grave infração à norma legal, em razão da ausência de estruturação mínima da Defesa Civil Municipal para resposta e gestão de prevenção e precaução de desastres naturais. O processo teve relatoria do auditor Luiz Henrique. Outro processo julgado foi referente ao exercício de 2017 da Secretaria de Estado de Justiça, a SEJUSC, considerado regular com ressalvas, com aplicação de R$ 13.600 em multas aos então gestores Maria das Graças Prola, responsável pelo período de janeiro a outubro, e Clisares de Santana, responsável pelo período de outubro a dezembro. O relator do processo, o conselheiro Josué Cláudio, destacou em seu voto irregularidades não sanadas, como a realização de reformas em três embarcações pertencentes à SEJUSC, com diversas falhas e desrespeitos à legislação, além de pagamentos duplicados provenientes de erros em procedimento licitatório, configurando danos ao erário. Ainda durante a sessão, os conselheiros julgaram regulares com ressalvas as contas de 2021 do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Iranduba, com aplicação de R$ 1.700 em multa a três gestores responsáveis, entre eles Stanley Oliveira Araújo, Gilberto Alves de Deus e Ludmar de Souza Medeiros, todos por falhas documentais na prestação de contas. A relatoria do processo foi da conselheira Yara Lins dos Santos. Participaram da sessão os conselheiros Érico Desterro, Júlio Pinheiro, Yara Lins dos Santos, Josué Cláudio e Fabián Barbosa, além dos auditores Luiz Henrique, Mário Filho e Alber Furtado. A procuradora-geral Fernanda Cantanhede representou o Ministério Público de Contas. A sessão contou com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas Amazonense, entre elas Facebook, Instagram e YouTube.
Giovana, vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já já.
Rede Legislativa de Rádio.
ZYS 378, FM 105,5. Rádio Câmara Manaus, a rádio dos manauaras.
Rádio Câmara, a sintonia da informação.
Boletim Câmara FM. Boletim Câmara FM.
Considerado o maior evento voltado para a tecnologia da região norte, a Expo Amazônia BioITIC vai acontecer em Manaus, nos dias 28, 29 e 30 de novembro. A exposição vai contar com palcos e espaços construídos, utilizando técnicas que unem madeira de reuso de barcos antigos e materiais reaproveitados. A Expo Amazônia tem o objetivo de discutir, integrar e consolidar e alavancar os polos de bioeconomia e digitais da região amazônica, como dois vetores econômicos viáveis e sustentáveis para a manutenção da floresta amazônica e para o desenvolvimento dos povos da Amazônia. O evento também tem o intuito de trazer oportunidades de negócios para esses polos. A Expo Amazônia BioITIC vai acontecer no Estúdio 5, que fica na Avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, na zona sul da cidade. Estão sendo esperados mais de 16 mil visitantes nos três dias de evento. Para participar, você precisa fazer o seu cadastro no site expoamazonia.com. Amaury Moraes para o Boletim Câmara.
Rádio Câmara, 105.5 FM.
Todos os sábados, das 15 às 17 horas, você curte o programa Relíquias do Samba, aqui na Rádio Câmara FM 105,5. Resgatando os sambas que marcaram época.
Marcaram época.
Que tempo bom! Que tempo bom!
Valorizando os artistas manauaras, além de vários quadros e interatividade. Na apresentação, Iomar Japonês. Vem curtir o programa Relíquias do Samba. A voz do samba amazonense.
Câmara explica. Termos parlamentares. Indicação. É a proposição que os vereadores indicam aos poderes públicos a necessidade de executar uma ação, como, por exemplo, asfaltar determinada rua, está sujeita à votação em plenário ou deliberada pela mesa diretora.
Os principais assuntos do parlamento. Todas as discussões da sessão plenária. Você ouve no programa Resumo da Semana. Com Nailson Castro. Todos os sábados, a partir das 7 horas da manhã. Aqui na sua Rádio Câmara. 105,5 FM.
Resumo da Semana.
Alô, Manaus, capital e região metropolitana, Coquimute na 105,5 FM, Câmara, todo sábado a partir do meio-dia até as 3 da tarde, o colosso da comunidade manauara, carrossel de sucesso, comigo mesmo, Cortinha, o amigo camarada.
Rádio Câmara FM. Rádio Câmara FM. 105,5 MHz. A sua nova FM. Manaus. Rádio Câmara FM.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas em sua FM 105.5 MHz.
Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr, no YouTube e também pelo portal do TCE, pelo www.tce.am.gov.br.
Como revelamos no início do programa, hoje recebemos nos estúdios da Rádio Câmara Manaus o diretor de Inteligência Artificial do TCE Amazonas, Arleson Anjos, e o tema da conversa será justamente sobre como funciona o setor de inteligência artificial do TCE, inclusive com o recente lançamento de uma ferramenta que facilitará as instruções processuais na Corte de Contas. Bom dia, doutor Arleson, seja bem-vindo.
Bom dia, Giovana, bom dia a todos os ouvintes. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né, o convite, para falar um pouco aí sobre a recém-criada Diretoria de Inteligência Artificial. E falar um pouco, né, dos trabalhos que estão sendo realizados na Corte de Contas.
Exatamente, doutor. E já pegando essa deixa sua, a gente vai fazer a primeira pergunta justamente sobre como funciona a Diretoria de Inteligência Artificial, né, a DINAR. É até algo bem, como é que eu posso dizer, singelo, principalmente no setor público, né? Você tem ainda mais uma diretoria de inteligência artificial, algo que está em voga, veio para ficar. Como que ela surgiu, como que ela foi idealizada e como que está sendo, né, trabalhar diretamente com inteligência artificial em um órgão como o Tribunal de Contas do Amazonas?
É verdade, o Tribunal de Contas está na vanguarda, né, dessa área. Ele criou essa área de inteligência artificial recente, ela tem apenas 6 meses, né? Então, foi criada em meados desse ano. E a ideia principal da área, né, é avaliar as soluções já disponíveis no mercado, né, e selecionar aquelas que mais se adequam às necessidades do órgão.
E, doutor, como foi feito, por exemplo, como que os conselheiros ou a própria secretária, né, da Secretaria de Tecnologia da Informação, da CETIM, ele abordou para que o senhor pudesse levar à frente essa missão de dirigir o ADINAR?
Pois é, a ideia principal, assim, é porque essa área de inteligência artificial, ela é uma área de uso intensivo de dados, né? Então, assim, a gente precisa muito de informação. E como eu já estava tocando alguns projetos que coletavam informações de outros órgãos, algumas parcerias, acordos de cooperação, que são necessários para o funcionamento do trabalho, para as auditorias, então eu fui convidado, né, pela secretaria, para tocar essa área de inteligência artificial no órgão, justamente para tentar dar um melhor uso para esses dados coletados pelo tribunal perante os outros órgãos.
Doutor, qual foi a motivação por trás da criação do chat TCE e como essa ferramenta se alinha à busca por modernidade e tecnologia no Tribunal de Contas?
A criação do chat TCE foi motivada por essa necessidade de modernizar os processos do tribunal, né, tornando mais rápidos e eficientes. Sim, essa ferramenta ela se alinha muito com a busca do tribunal por inovação tecnológica para aumentar a produtividade. Assim, o objetivo sempre da instituição é fazer mais com menos, né? Oferecendo soluções mais práticas para lidar com as complexidades e o grande volume de dados que citei, né? Envolvido na análise desses processos. Então, assim, a ideia é permitir mesmo uma análise mais rápida e precisa, contribuindo para que o tribunal tome decisões com base em informações, né?
A escolha do nome ficou bem aproximada do que é o ChatGPT, né? Chat TCE.
É isso mesmo.
Doutor, e como fale para a gente um pouco sobre a parceria que o tribunal teve com a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, como foi essa contribuição para o desenvolvimento dessa ferramenta?
Perfeito, é super importante falar dessa parceria, porque essa colaboração com a Universidade do Estado do Amazonas, né, com a UEA, ela trouxe assim, uma valiosa cultura acadêmica de pesquisa para o projeto, né, o que incentivou a explorar novas ideias, tecnologias e métodos, muitas vezes derivados de pesquisas acadêmicas mesmo, né? Além disso, a gente não pode deixar de citar que a UEA forneceu recursos humanos qualificados, como pesquisadores e estudantes que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da ferramenta.
Então, na UEA em si já tem, né, um trabalho...
Sim, a UEA já tem um trabalho relacionado à inteligência artificial bem forte, né? E essa ferramenta ela foi desenvolvida a quatro mãos, né? Então, esses pesquisadores e estudantes da UEA trabalharam em parceria com a gente, né, para entregar a ferramenta. Então, é uma entrega aí a quatro mãos.
Okay. Doutor, o presidente do TCE Amazonas, ele mencionou que o objetivo principal da ferramenta é servir, né, para assistência da instrução processual. Como que o chat TCE traz mais produtividade para os auditores e membros do Ministério Público?
Perfeito. O presidente foi super assertivo na sua afirmação. Assim, a ideia, né, o chat TCE ele atua como um assistente virtual, né, para os auditores e membros do Ministério Público. A ideia assim, é fornecer acesso rápido à informação relevante dos processos, né? Sim. Isso agiliza a revisão e análise, permitindo que os profissionais se concentrem em aspectos mais críticos da instrução processual, né? O objetivo é aumentar a produtividade e, principalmente, a precisão do trabalho realizado. Para eu dar um exemplo, assim, a grosso modo, fazendo uma analogia com a devida vênia, assim, o chat... ele funciona como se um usuário interno do TCE estivesse conversando livremente, que a gente chama de usando linguagem natural, né?
Uhum.
Por algum aplicativo de mensagem com, entre aspas, uma pessoa ou entidade que leu, armazenou e principalmente entendeu as informações contidas em mais de 100 mil documentos gerados pelas mais diversas áreas do TCE nos últimos 5 anos. E você pudesse perguntar livremente para ele o que quisesse. Como é humanamente impossível alguém ler e armazenar toda essa quantidade de informação, é nesse ponto que entra a inteligência artificial, né? Através desses seus grandes modelos de processamento de linguagem natural, como é o GPT, né, que está muito, muito em voga no mercado, a ideia é tentar replicar esse comportamento humano. Então, nada melhor do que você perguntar para uma, entre aspas, pessoa ou uma inteligência artificial qualquer informação que tenha num conjunto de mais de 100 mil documentos na instituição, qualquer informação que esteja lá.
Se o senhor fosse fazer para a gente assim, dar um exemplo concreto, por exemplo, vamos supor, servidor, vou colocar um nome aqui, servidor Roberto, ele precisa fazer algo que com essa ferramenta vai ser facilitada. Dá um exemplo para a gente.
Por exemplo, ele está atuando no recurso de algum processo, né? Então,
sim,
o tribunal, por algum motivo, julgou um processo e entrou um recurso.
Uhum.
E ele precisa primeiro saber do que se trata aquele processo. Então, ele pode simplesmente entrar na ferramenta e pedir para resuma o laudo técnico, resuma o parecer do Ministério Público, resuma o relatório-voto, resuma o acórdão desse processo, para ele então poder entender do que se trata e atuar no recurso de uma forma mais eficiente.
E a resposta sai bem natural da ferramenta.
A resposta sai bem natural e, inclusive, para garantir a assertividade, a ferramenta ela traz também o conjunto de documentos que serviram por base para aquelas respostas. Então, o usuário, se quiser confirmar ou detalhar mais alguma informação, ele pode simplesmente clicar ali no documento que respaldou, ou nos documentos que respaldaram a resposta, uhum, e ver em detalhes.
E no caso, por exemplo, vamos supor, ele faz uma pergunta que... Vou dar um exemplo. Ele fez uma pergunta que a ferramenta não pode ajudar. Ela dá uma resposta que te dê um caminho para você facilitar?
Sim, sim, sim. A ferramenta ela vai responder que ela não tem aquela resposta. Assim, a gente se preocupou muito com isso, porque assim, a gente não queria que a ferramenta errasse, né? Uhum. Então, assim, a gente sabe que essas ferramentas de inteligência artificial, elas têm uma margem de erro. Uhum. E assim, a gente teve essa preocupação de tentar sempre encontrar os documentos adequados para cada pergunta, para ser utilizada com esse contexto, para a ferramenta ser o mais assertiva possível.
Perfeito.
Para além do chat TCE, a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal apresentou também novos painéis analíticos. Como que esses painéis, eles vêm contribuindo para o controle de dados, a transparência com auditorias e o controle qualificado?
Ah, perfeito, perfeito. Esses novos painéis, eles foram desenvolvidos pela CETIM com o objetivo de ampliar a capacidade do tribunal de monitorar e analisar dados de maneira mais eficiente, né? Então, você tem uma visão geral ali dos dados, você tem várias visões diferentes, agrupamentos, métricas que podem dar uma visão do todo do que está acontecendo em determinadas unidades.
Bacana. Doutor, os painéis apresentados sobre a atuação das unidades gestoras, elas fornecem informações detalhadas sobre as despesas realizadas, correto? Como que essas informações podem ser utilizadas para aprimorar justamente a supervisão e a gestão dessas unidades no tribunal?
Os painéis que detalham a atuação das unidades gestoras são ferramentas essenciais para aprimorar a supervisão e gestão do tribunal, né? Elas oferecem uma visão clara e abrangente dos gastos realizados, destacando não apenas as categorias de despesas, mas também permitindo análises detalhadas de como e onde os recursos estão sendo aplicados, né? Assim, essa transparência possibilita identificar tendências de gastos e avaliar a eficiência da alocação do recurso, né? Além disso, esses painéis podem ser usados para comparar o desempenho de diferentes unidades, promover uma gestão baseada em dados, incentivando a prática mais eficiente e econômica. E eu acho que um ponto importante a citar também, que permite o controle social, né? É muito, muito importante. O tribunal, às vezes não tem braço para olhar cada um dos gastos públicos realizados e nesse ponto a gente conta com o apoio da sociedade para estar ali fiscalizando ou denunciando, uhum, através da própria ouvidoria do tribunal.
É um trabalho cidadão, né?
É um trabalho cidadão mesmo. E assim, a gente quer auxiliar a sociedade nesse importante papel de fiscalizar o gasto público.
Perfeito.
Eu até recordo, doutor, que no início do ano sempre a gente puxa as prestações de contas, né, dos órgãos, diversos órgãos na qual estão na nossa jurisdição, e fica de disposição da sociedade lá o painel do Power BI para as pessoas verificar quantos órgãos prestaram contas, as devolutivas delas, a data, os limites, os prazos.
A ideia é a gente usar esse grande conjunto de dados e informações que a gente tem e disponibilizar mesmo, tanto para os auditores internos, né, para nos momentos das fiscalizações, quanto para a sociedade. Então, o tribunal, eu acho que essa diretoria de IA também foi criada com esse intuito, né, de dar um uso melhor aos dados, de fazer também cruzamentos de informações, porque assim, a gente quer garantir que esses dados são confiáveis. Agora existem várias iniciativas, como o cruzamento de dados com o CIOP, por exemplo, que é um sistema do governo federal sobre dados de educação, que a gente disponibiliza dados para o CIOP, a gente busca dados do CIOP para garantir a confiabilidade desses dados.
Perfeito.
Doutor, considerando que o chat TCE utiliza dados de processos julgados, como que a ferramenta garante a precisão das informações fornecidas aos servidores durante as instruções processuais?
Perfeito. O chat, ele acessa diretamente o nosso sistema de processos internos, né, o SPED. E ele usa um mecanismo de busca para encontrar as peças processuais mais relevantes às perguntas dos usuários. Então, assim, Para facilitar a checagem pelos auditores, o sistema fornece, como eu comentei, a lista de documentos que serviram por base para cada resposta. Então, assim, a gente tem essa preocupação de responder as perguntas embasado, né, com base em documentos mesmo, né?
É muito interessante como que a questão da tecnologia, ela está fazendo, ela está se unindo a algo que a gente sempre teve como algo ruim no senso comum, que é a questão da burocracia, né? Porque a burocracia, ela depende de você fazer indexação de dados, né? Você colher, então, por exemplo, a gente vai fazer uma compra de um determinado objeto, aí precisa fazer todo um processamento de documentos para fazer, segue todos os ritos, né? A partir de agora, com a utilização de todos esses ritos e todos esses documentos, com um sistema como esse, de inteligência artificial, ele facilita muito, inclusive dá muita confiança, né? Confiabilidade para o processo, justamente porque ele está amparado por uma série de documentos que foram necessários para eles serem realizados, né? Perfeito. Muito interessante isso. Agora, doutor, como que a CETIM planeja aprimorar e expandir o uso do chat TCL? Foi recém-lançado, a gente espera que ele se desenvolva. Inclusive, a tecnologia da inteligência artificial, ela vem se desenvolvendo em um ritmo bem acelerado, né? Será que isso pode acontecer também com o chat TCL?
Perfeito, perfeito. A CETIM, ela planeja continuamente melhorar o chat TCL, incorporando os avanços das tecnologias utilizadas, né? Adaptando as ferramentas, basicamente, às necessidades do tribunal, né? Isso pode incluir novas funcionalidades, melhoria na interface com o usuário. Eu acho que um ponto principal aqui talvez seria a expansão da base de dados, né? Hoje o chat TCL está focado principalmente nos processos já julgados. Uhum. Então já existe um estudo interno de ampliar para os processos que estão em trâmite na instituição, guardando os devidos cuidados, né, em relação a sigilo de alguma informação. E existe também a ideia de integração com o nosso sistema de processo interno, né? Possibilitando a pesquisa de informações relevantes em processos específicos, resumo de peças processuais e auxiliando na geração de documentos, entre outras funções.
Doutor, o senhor acha que o exemplo do Tribunal de Contas, que inclusive já é reconhecido por ser pioneiro em vários assuntos, e agora principalmente na questão da tecnologia, você acha que o exemplo que o Tribunal de Contas do Amazonas dá com uma diretoria específica para algo tão avançado tecnologicamente como a inteligência artificial servirá como um norte para os outros órgãos públicos do Amazonas e do país?
Deveria ser utilizado dessa forma, né? Porque a inteligência artificial está aí justamente para aumentar a produtividade, né? E tudo que a sociedade quer de todos os órgãos públicos é que os órgãos façam mais com menos, né? Então a ideia é que os órgãos sejam mais produtivos, uhum, entreguem um resultado melhor para a sociedade, e a inteligência artificial está aí justamente para ajudar a gente nesse processo.
E não para substituir o servidor, não, né? Ela está lá para ajudar o servidor.
Jamais. Principalmente substituindo tarefas mais burocráticas, como você citou, às vezes gerar um documento, elaborar um documento, e aí deixa o servidor ali focado nas atividades mais críticas, que mais precisa da intervenção humana.
Perfeito.
Por enquanto, doutor, a ferramenta é exclusiva para uso interno dos servidores que atuam em instrução processual. Existe alguma previsão ou consideração sobre a possibilidade de tornar o chat TCE acessível a outros setores ou ao público geral no futuro?
Atualmente, o chat é só de uso interno, focado nos servidores envolvidos em instrução processual, principalmente auditores e membros do Ministério Público. Embora não haja planos imediatos para torná-lo acessível ao público e a outros setores, essa possibilidade não está descartada para o futuro, né? Então, assim, a expansão do acesso depende de vários fatores, incluindo questões de segurança de dados, privacidade e adequação da ferramenta para uso para um público mais amplo, né? Assim, o tribunal, ele tem muitos dados e alguns dados sensíveis, né, de usuários, informações particulares. Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado no momento de disponibilizar uma ferramenta com esse potencial.
Perfeito, doutor. Doutor Arlesson, eu gostaria de agradecer a sua participação conosco. O senhor nos deu praticamente uma aula sobre inteligência artificial, né? E esse é um assunto, como eu disse, está em alta no mundo tecnológico e veio para ficar. Inclusive, a implementação do chat TCE no Tribunal de Contas é um exemplo claro disso. Eu deixo agora aberto o microfone para suas considerações finais.
Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder falar um pouco sobre a área de inteligência artificial. como eu comentei no início do programa, aqui nos bastidores, o pessoal da área de TI não é muito no fã da área de comunicação, né?
Geralmente são tímidos, né?
Normalmente somos mais tímidos, não gostamos muito de falar, ficamos mais nos bastidores, mas assim, eu acho que é super importante, né, a gente falar um pouco sobre a atuação do órgão, sobre a atuação da instituição e como ela está aprimorando os seus procedimentos.
Dr. Arlesson, muito obrigado novamente. Inclusive, já abrimos aqui o convite para que você possa voltar caso tenha novidades. E vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já.
Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCEAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
Cidadão, o Tribunal de Contas tem uma central de serviços para você, por meio do endereço eletrônico serviços.tce.am.gov.br. Você poderá emitir senhas, fazer consultas simples ou avançadas a processos, realizar consultas a partir do nome do relator ou do município, além de conferir a autenticação de documentos. Tudo isso por meio do endereço serviços.tce.am.gov.br.
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial são publicadas as pautas, atas e os acórdãos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas em sua FM 105.5 MHz. E vamos a mais notícias.
Tribunal de Contas do Amazonas determina que ex-gestores do ProUrbis devolvam 22,4 milhões aos cofres públicos.
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas reprovaram as contas referentes ao exercício de 2014 do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus, o ProUrbis, e determinaram que os então gestores Luiz Silva Borges e Orlando Cabral Holanda, secretário e subsecretário à época, devolvam de forma conjunta aos cofres públicos R$ 22.400.000. A decisão foi proferida durante a 39ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, ocorrida na última terça-feira. O valor faz referência a 4 contratos diferentes executados no programa sem a justificativa de ausências de detalhamento de despesas e de extrapolações de limites percentuais determinados pela antiga Lei das Licitações, a 8666. Entre elas, o artigo 65, que limita as alterações contratuais de supressão e acréscimo de 25% do valor original dos contratos, que não observados, geraram sobrepreços e superfaturamento de diferentes itens dos contratos, entre outros. A proposta de voto do auditor Mário Filho foi seguida à unanimidade pelos membros do Tribunal Pleno. Luiz Borges e Orlando Holanda também foram multados em R$ 14.000 cada um, pelas irregularidades identificadas na prestação de contas. Ambos os gestores possuem 30 dias para restituir aos cofres públicos o montante relacionado às despesas não comprovadas no exercício ou para recorrer da decisão. Ainda durante a sessão, os conselheiros julgaram regulares, sem aplicação de multas, as prestações de contas referentes ao exercício 2020 da Policlínica Zeno Lanzini, de responsabilidade de Maria Gorete Santos da Silva e relatoria do auditor Luiz Henrique Mendes. Conduzida pelo conselheiro-presidente Érico Desterro, a sessão contou com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas YouTube, Facebook e Instagram. Participaram da sessão ainda os conselheiros Júlio Pinheiro, Yara Lins dos Santos, Josué Cláudio e Fabiana Barbosa, além dos auditores Mara Filho, Albert Furtado e Luiz Henrique Mendes. O Ministério Público de Contas foi representado pela Procuradora-Geral Fernanda Cantanhede. Ao todo, 80 processos foram apreciados durante a sessão, A próxima sessão ordinária foi convocada pelo conselheiro presidente Érico Desterro para o dia 14 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Tribunal.
Seminário da Primeira Infância do TCE Amazonas é citado em artigo nacional sobre políticas públicas.
O Tribunal de Contas do Amazonas foi citado como exemplo de boa prática na promoção do bem-estar e desenvolvimento das crianças na região amazônica em um artigo nacional sobre os efeitos da ausência de saneamento básico como sendo uma violência contra as crianças no Brasil. Publicado no site Nexo Políticas Públicas, o artigo assinado pelas pesquisadoras Elisa Raquel Pisani Altafim e Luana Cierte Preto destacou a importância do seminário Compromisso com a Primeira Infância, realizado nos dias 28 e 29 de setembro no auditório da Corte de Contas. O artigo destaca a importância de iniciativas como a realização do seminário para abordar questões críticas relacionadas à primeira infância, como saneamento básico, educação, saúde e a interconexão entre essas áreas para promover o desenvolvimento integral das crianças. Autoras do artigo, Elisa Raquel Altafim e Luana Preto participaram do seminário realizado pelo Tribunal como palestrante e mediadora, respectivamente. Parte do artigo diz que um exemplo de ação educativa realizada recentemente, com foco em gestores municipais, equipes técnicas e sociedade, foi a realização do seminário Compromisso pela Primeira Infância, organizado pelo Tribunal, que contou com palestras sobre as temáticas do saneamento básico e da violência. A conscientização pública desempenha um papel crucial na luta contra essa forma de violência. Para o conselheiro-presidente do Tribunal, a atuação da Corte com a realização do seminário exemplifica o compromisso da instituição na busca por um futuro mais saudável e gerador de oportunidades para as crianças da região amazônica. O Nexo Políticas Públicas é uma plataforma acadêmico-jornalística do Nexo Jornal, que traz a produção de alguns dos principais centros de pesquisa do Brasil e do mundo em linguagem clara e formatos inovadores. Realizados nos dias 28 e 29 de setembro, o seminário reuniu especialistas, órgãos públicos e representantes de diversas instituições com o objetivo de discutir estratégias e alternativas para atender às necessidades das crianças de 0 a 6 anos no Amazonas. O seminário abordou temas fundamentais como a inclusão da legislação de proteção à primeira infância no orçamento público, fortalecendo as políticas de atendimento às crianças e adolescentes. Além disso, foram apresentadas iniciativas importantes, como o Pacto Nacional pela Primeira Infância com o selo Unicef, que reconhece municípios que se destacam no esforço de promover o desenvolvimento das crianças. O evento culminou com a assinatura de um termo de compromisso por parte dos municípios amazonenses, com o auxílio do Tribunal, para a elaboração de planos municipais da primeira infância, reforçando o compromisso em garantir o desenvolvimento e bem-estar das crianças na região.
E os conselheiros do TCE definiram as presidências e as disposições das câmaras do Tribunal de Contas do Amazonas.
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas definiram a nova composição da primeira Câmara, tendo como presidente o conselheiro Érico Desterro e da segunda Câmara com o conselheiro Ari Moutinho Júnior como presidente. A nova composição foi votada de forma unânime e em comum acordo entre os membros do Tribunal Pleno, presentes na 40ª sessão ordinária, após pedido oral do atual conselheiro-presidente Érico Desterro, que destacou a necessidade de antecipação de votação pelo fato de que ainda haverá sessões das câmaras no mês de dezembro, quando o novo corpo diretivo da Corte de Contas já terá tomado posse, em cerimônia marcada para o dia 1º de dezembro. Originalmente, a votação aconteceria somente no mês de janeiro de 2024. As câmaras são responsáveis por analisar processos e julgar as contas públicas relacionadas aos órgãos jurisdicionados pelo Tribunal, em especial, processos de aposentadorias. Cada câmara é composta por conselheiros e auditores, que são responsáveis por examinar e deliberar sobre as questões relacionadas às finanças públicas. As câmaras do Tribunal de Contas desempenham um papel importante na promoção da transparência, legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência na administração pública, contribuindo para o bom uso dos recursos públicos e a responsabilidade na gestão fiscal. A primeira Câmara será composta pelo conselheiro Érico Desterro, como presidente, e os membros Mário de Mello, Fabián Barbosa, auditor Mário Filho e auditor Albert Furtado. Já a segunda Câmara terá o conselheiro Ari Moutinho Júnior como presidente e como membros Júlio Pinheiro, Josué Cláudio, Alípio Firmo Filho e Luiz Henrique.
E Diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
São notificações para o recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentações em processos, entre outros vários assuntos.
Vamos agora chamar o repórter Daniel Barros, que tem algumas notificações da semana.
O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Araildo Mendes do Nascimento, ex-prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, para, no prazo de 30 dias, recolher o valor da multa estipulado nos autos do processo de cobrança executiva número 11.296 de 2022. O Departamento de Registro e Execuções das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica os senhores Geraldo Alexandre Freire e Rosilene Maia de Barros, ex-diretores da Companhia de Água, Esgoto e Saneamento de Coari, para, no prazo de 30 dias, recolher o valor da multa estipulado nos autos da cobrança executiva número 10.137 de 2022. A diretoria da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a senhora Jociane da Silva Araújo para tomar ciência do acórdão de número 1273 de 2023, referente ao processo de admissão de pessoal realizado no primeiro quadrimestre de 2022 por meio do processo seletivo simplificado 1 de 2021.
Obrigado, Daniel, pelas informações. E agora que você que sintonizou agora, a 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, direto dos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Aqui falamos semanalmente de notícias e informações do Tribunal de Contas.
Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000. Agora vamos para as nossas últimas notícias do dia.
Exatamente, Giovana, porque o Tribunal de Contas do Amazonas realizou na manhã de quinta-feira, no gabinete da presidência, a doação de 29 equipamentos eletrônicos e móveis para a Polícia Militar do Amazonas. Os materiais doados serão utilizados visando atender a necessidade administrativa da corporação.
Entre os bens doados estão 10 cadeiras giratórias, 8 estações de trabalho, além de 3 gaveteiros e 8 computadores desktops.
Exatamente, para o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, é sempre uma satisfação contribuir para a melhoria dos diversos órgãos públicos e instituições que prestam serviços com o intuito de beneficiar a população amazonense. Ainda segundo ele, de uma forma geral, é muito importante para o Estado fazer essas trocas entre instituições para que possa acontecer uma otimização de suas práticas, assim como o aprimoramento e manutenção do relacionamento institucional.
Seguindo a política de sustentabilidade e ações de benefício para outras instituições, o chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Bruno Azevedo, solicitou a doação de bens móveis com a finalidade de equipar a repartição pública para o aprimoramento dos espaços de trabalho.
Isso mesmo, segundo ele, a doação é de suma importância para a continuidade das atividades, beneficiando os serviços ofertados e melhorando as condições de trabalho dos militares.
E estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
E você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim, basta mandar um e-mail para comunicação@tce.am.gov.br. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio Câmara Manaus, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus, 105.5 FM e pela web rádio Falando de Contas.
Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta sexta-feira e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal as ações da Corte de Contas.
Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvis Chaves. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial ao presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, o conselheiro Érico Desterro, e aos servidores do Tribunal que inclusive nos acompanham pela Rádio Web.
Bom final de semana, Pedro e ouvintes. Nos vemos novamente na semana que vem, diretamente da Rádio Câmara Manaus 105.5 FM.
Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas. Até o próximo programa.